Bom dia.
Cá está ele. Bom dia, João. Ou devo dizer Joinho.
Devo confessar que me apanhou desprevenido com essa.
Ah, foi? Pronto, ainda bem. Vamos esperar que haja mais momentos desprevenidos. Mas olha, tem aqui o seu pai a falar também.
Sim,
veja lá se ouve.
O João tem uma voz aqui na rádio espetacular. A minha está pior do que nunca, mas a do João está melhor que nunca.
Discordo, acho que a do meu pai está muito boa.
O João ouve-nos bem, não é?
Sim, sim.
E está com muito sono?
Não, então acabei de acordar.
Então acabou de acordar, mais uma razão para estar pelo menos um bocadinho preguiçoso.
Ah não, tomei um cafezinho já a prevenir.
Ali o Pedro Ribeiro, que esteve ali a mexer nos botões e a ajustar o nosso som, diz-me que podemos começar e eu vou fazer aqui uma breve introdução e avançamos para a conversa. Para mim é uma estreia também gravar este programa com uma pessoa assim...
Do outro lado do mundo?
Não, é do outro lado do mundo, é à distância mesmo. Eu gravo sempre com as duas pessoas aqui presencialmente. Uhum. Mas quero que fiquem confortáveis e que estejam à vontade para falarem... Não necessariamente um em cima do outro, mas para entrarem em diálogo um com o outro se sentirem essa vontade.
Ok.
Ok?
Como dizem os franceses, ok.
Ok. Então é mais ou menos isso. Ok, cá vamos nós. Levantar voo até aos Estados Unidos. Os números governam o mundo, já dizia Pitágoras, e os números mexem com o governo e com a pele da família Araújo. João Araújo e João Pedro Araújo, pai e filho. O pai, desde setembro, presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, é também professor catedrático no Departamento de Matemática da FCT da Universidade Nova de Lisboa, é doutorado pela Universidade de York, trabalha em matemática assistida por inteligência artificial. O filho, que é o mais velho dos seis filhos, acaba de acordar lá nos Estados Unidos, onde frequenta a Universidade de Stanford, na Califórnia, é um aluno Fulbright, uma mente brilhante que cedo despertou para a beleza da disciplina. Aos 12 anos, ele já começa a programar, aos 16, é o primeiro português a vencer o concurso da União Europeia para jovens cientistas, forma-se em Engenharia Mecânica na Universidade de Lisboa e procura agora desenvolver algoritmos inteligentes, teoricamente sólidos, que possam conduzir a inovações futuras na área da engenharia. Ora, o pai está aqui sentado à minha frente no estúdio da rádio e o filho lá longe, aí na residência onde vive. Há alguma fórmula que permita encolher ou encurtar a distância nesta quadra de Natal?
Chama-se WhatsApp.
Exato. Vai tirar umas palavras da boca. Nenhum de nós esperaria, há um ano atrás, nesta altura, estarmos tão habituados a utilizar estas ferramentas de comunicação à distância. Mas para mim, de certa forma, acabou por ser bom, porque agora estou aqui a 8 horas de distância, 8 horas no passado, como eu costumo dizer, mas posso falar com a minha família, tenho falado com eles todos os dias através do WhatsApp.
Mas sente que está em delay em relação à família?
Sim, completamente, então eles são 8 horas no futuro. Eu tenho de esperar 8 horas para saber as notícias de Portugal.
Portanto, eles estão muito à frente.
Muito à frente, sim, de facto. Sim.
Nós costumamos estar juntos ao jantar cá, quando o João está lá a almoçar. Portanto, temos a mesa e no antigo lugar do João temos o iPad ou um telemóvel ligado por WhatsApp.
Portanto, ele costuma partilhar as refeições.
As refeições,
convosco.
Exatamente.
Uhum. Costuma vê-los comer, João?
Tipicamente vejo o meu pai comer, sim. Que é quem tem a câmara apontada.
E costuma pedir conselhos ao seu pai para a alimentação, para fazer alguns petiscos aí nos Estados Unidos? Sei que o seu pai tem essa valência também.
Tem, sim senhor, é uma grande valência, ele é um grande chefe, galardoado, deve dizer-se, em competições de culinária internacionais, ele depois pode contar a história se quiser.
Mais propriamente em Sete Rios.
Ah, fazia um concurso lá em casa, é isso?
Não, não. Eu pus em determinada altura alguns dos meus filhos numa escola de culinária para depois me ensinarem truques extraordinários. E um dia na escola decidiram organizar um concurso em que os concorrentes eram os pais, não as mães, os pais dos alunos. Uhum. E o júri eram os alunos e as professoras. E pronto, eu fui lá para ser humilhado, sem grandes expectativas. E voltei para casa com o primeiro prémio e estava tão feliz, que tinha um sorriso tão largo que nem conseguia passar na porta, basicamente.
E o que é que cozinhou?
Uma receita de um bolo de chocolate de família, que passa de pai para filho, não de mãe para filha, e cogumelos recheados. e os dois arrasaram a concorrência, apesar de haver alguns pais que tentaram usar truques como cozinha internacional, etc. Não tiveram a mínima hipótese.
Não são propriamente pratos gourmet, bocadinhos.
É, sim, pratos gourmet, claro. Um chefe faz sempre pratos gourmet. Ah. Isso é a minha especialidade.
Mas em quantidades que alimentam.
Era aí que eu queria chegar. Oh, lá está a matemática. O João Filho percebeu logo onde é que eu queria chegar. Bom, vão estranhar quem nos está a ouvir. Então, estou dois matemáticos e está agora a falar de cozinha. Talvez lá voltemos adiante. O que eu gostava de começar por vos perguntar é se podemos, na realidade, ler o mundo através da matemática. Para os dois, parece que sim.
Isto é uma pergunta claramente para Stanford.
Então, Stanford pode responder, se calhar com uma perspectiva um bocado engraçada, que é, como disse no início, eu aos 16 anos ganhei um prémio de matemática com um trabalho que eu lembro que um grande problema que tivemos na altura quando estivemos a submeter esse projeto para os concursos em que ele foi galardoado, foi que uma das perguntas que os júris faziam é: e qual é que é a aplicação prática disto? E então, eu e o meu pai andámos a dar voltas durante meses a tentar descobrir uma aplicação prática para aquilo. Fomos desenterrar livros dos anos 60, de matemáticos que tinham andado a tentar encontrar aplicações práticas para aqueles objetos em concreto. E no final dissemos: não sabemos, mas vamos em frente. Pronto. Dissemos qualquer coisa do género: estes objetos modelam o tempo, é uma coisa assim. Mas pronto, isto para dizer que eu trabalhei em matemática muito abstrata, com muito pouca ligação ao mundo real. E depois fui tirar o curso de engenharia, que é o completo oposto, que é, às vezes até há quem goza, entre aspas, com os engenheiros, a dizer que nós não fazemos matemática a sério, que nós fazemos é aldrabice, é martelamos para ali umas coisas porque nos dá jeito, mas aquilo não tem formalismo rigorosamente nenhum. Não é bem verdade, há bastante formalismo em engenharia, ainda bem que é assim, senão os aviões não voavam e os pontos caíam. Mas de facto há
alguma martelada? Mas de facto há alguma martelada, é isso que vai dizer?
Há alguma martelada, sim, nomeadamente uma coisa chamada aproximações de primeira ordem, que são extremamente úteis, se não fosse isso não havia engenharia. Basicamente o que essas coisas são é dizer: nós desprezamos todas as casas decimais que são inferiores a um milímetro, por exemplo. Uma pessoa pensa: pronto, ok, se eu estou a fazer uma ponte que tem quilómetros, se calhar se a ponte tem 10 km e 0,01 milímetros, não faz grande diferença. Portanto, é deste género de aproximações que estamos a falar. Nós estamos a falar de coisas grosseiras e graves, como é óbvio. Uhum. Mas o que é engraçado é que, mesmo assim, a matemática continua a ser uma componente disto. Aliás, são, precisamente, utilizamos a matemática tanto para fazer estas aproximações como também para nos dar a certeza de que podemos fazer estas aproximações sem nos preocuparmos que isto aqui vai ter consequências graves. Portanto, podemos usar também a matemática para dizer: não, nós temos a certeza que podemos fazer esta aproximação e ainda assim isto não vai dar problemas. É uma coisa que...
Ou seja, não é preciso fazer a prova dos 9 para falar assim numa linguagem que todos entendem?
Exato, não é preciso fazer a prova dos 9, é só preciso dizer: o fator de segurança é 2 e pronto.
Há esta ideia geral de que a matemática, sendo uma linguagem artificial, se adequou extraordinariamente à realidade, à natureza, até uma coisa surpreendente. A minha perspectiva deste problema é um pouco um anticlímax, porque, essencialmente, a matemática, o que é descrever um mundo que está do lado de lá de uma parede de betão. De certa forma, um matemático é um geógrafo que está a fazer um mapa de um planeta que nós não conseguimos ver com os olhos, só conseguimos ver com a imaginação. Portanto, daí a importância da imaginação na matemática, etc. Há uma frase muito famosa do grande patriarca da matemática do século XX, que foi o David Hilbert, um alemão, que uma vez disseram-lhe: houve aquele aluno de doutoramento, desistiu do seu doutoramento em matemática, num dos melhores departamentos, se não no melhor departamento de matemática do mundo, para seguir uma carreira como poeta. E o Hilbert disse: fez bem, ele não tem imaginação suficiente para ser matemático.
Então, quando, deixe-me ir agora aqui uma outra citação, quando Bertrand Russell afirma que a matemática é a única ciência exata em que nunca se sabe do que se está a falar, nem se aquilo que se diz é verdadeiro, vai ao encontro da realidade matemática?
O Bertrand Russell escreveu um livro muito difícil quando tinha menos de 30 anos e ele era matemático originalmente e disse que aquilo causou-lhe tanto esforço escrever aquele livro que ele nunca mais se conseguiu dedicar à matemática e os 60 anos seguintes dedicou-se à filosofia. E eu direi que isso já é da fase dele,
da
filósofo. A matemática, de facto, é uma arte, mais do que uma ciência. Até em inglês existe a expressão science and mathematics, ciências e matemática, para precisamente distinguir a matemática. Dizer que a matemática é uma ciência exata, é, talvez nem sequer ciência seja.
É uma arte como a pintura, como a escultura...
É como a música da razão, como dizia um grande matemático francês. Matemática é a música da razão.
E é por isso que vocês também se dedicam à música. Há uma ligação direta?
Não sei o que causa o quê, mas é verdade, sim.
O que é que começa primeiro? É
certo,
isso?
Certo, sim.
A tal música dos números?
Há muitos paralelos entre a música e a matemática, no sentido que é perigoso uma pessoa ouvir música sem qualidade, música pimba. É perigoso porquê? Porque aquilo acabará a fechar a pessoa, tal como a vacina. Pessoa inoculada com um vírus inativado, aquilo fecha o corpo ao vírus real. Quando a pessoa é injetada com música de pior qualidade, fica incapaz de receber música de boa qualidade. Tal como quando a pessoa é injetada com matemática inativada, fica incapaz de ver matemática maravilhosa em todo o seu esplendor.
E a matemática inativada é aquela que se ensina nas escolas, que está dentro da sala de aula, é isso que está a dizer?
Felizmente, cada vez menos estamos a olhar, mas, por exemplo, eu nunca achei grande piada à matemática quando andava no secundário, no básico, achava que é um conjunto de problemas artificiais para os quais eram dadas receitas igualmente artificiais, o que caíam de céu aos trambolhões. E o momento da mudança foi no 12º ano, em que tive um professor, era professor da universidade. De repente, eu no 12º ano vi a matemática em toda a sua maravilha. A matemática pode ser uma caixa fechada que se usa sem saber o que é que se passa lá por dentro, ou pode ser a descoberta de como é que tudo aquilo apareceu, como é que esta fórmula apareceu. E esse processo é que é extraordinário. É um jogo. Quando a pessoa vê como é a caixa por dentro, descobre um mundo extraordinário, um mundo completamente limpo. Até há relativamente pouco tempo, só os matemáticos é que conseguiam ver esse mundo. Aquelas construções, aquelas ligações extraordinárias em áreas totalmente diferentes. Agora, com a visualização e a animação a 3D, isso é uma coisa que todas as pessoas podem ver. Pela primeira vez conseguem ver coisas extraordinárias que os matemáticos...
Pois, mas não as conseguimos entender. Não as conseguimos ler.
Cada vez melhor.
Por isso eu perguntava se podemos ler o mundo através da matemática, porque nós podemos dizer que é bonito, que é interessante...
Nós podemos dizer o mundo. Com a matemática podemos dizer o mundo.
Então deixe-me ouvir o João do lado de lá a perceber se ele também vê o mundo com estes olhos de matemática pura.
Bem, até ao 9º ano, a matemática também não me dizia assim muita coisa. Era uma série de receitas que pareciam assim um bocado caídas do céu. Já dizia nessa altura que queria ser engenheiro mecânico porque o que eu queria era construir máquinas, eu queria ser inventor. Não estava até longe de imaginar quanta matemática estava envolvida. Mas depois, no 9º ano, tive um professor que, no primeiro dia de aulas, entrou na sala e disse assim: "Estão a ver tudo o que aprenderam até hoje? Esqueçam." E escreveu no quadro: "Números naturais." E nós: "Mas, professor, nós já demos isso." "É, acredito que sim, mas esqueçam. Seja, não sei o quê." E começou a explicar e disse: "O que é um número? Um número é um ponto na reta real." "Um ponto na reta real? Pá, mas o que é que isso quer dizer?" Portanto, o que ele fez, o que esse professor fez, e teve um enorme impacto na minha vida, foi mostrar a matemática, e vou dizer isto até de forma um bocado provocadora, se o meu pai quiser protestar, protesta à vontade. O que esse professor fez foi mostrar a matemática em toda a sua inutilidade.
Ou seja... O pai fez aqui uma...
Ou seja...
Provocou.
Sim, acredito e não me admiro. Mas o que é que eu quero dizer com isto? É que a forma como a matemática me tinha sido ensinada até aí tinha sido sempre: tu vais ao café com os teus amigos e compras isto, aquilo e o outro e queres saber como é que divides a conta por cada um. Então, ok, eu agora aprendi que quando for ao café com os meus amigos eu faço isto. Mas há imensas situações semelhantes, que não são ir ao café com os amigos, é ir ao restaurante com os amigos, por exemplo, que a receita é exatamente a mesma, Mas como eu nunca vi a receita aplicada para o restaurante, só vi aplicada para o café, não passa sequer pela cabeça fazer a ligação. Ao passo que se me ensinarem só divisão, soma e divisão, no abstrato, no inútil, chamando assim, então eu posso ficar a olhar para aquilo e pensar, mas para que é que isto serve? Até ao dia em que percebo, pera lá, isto serve para tudo.
Sabe, há relativamente pouco tempo morreu um grande matemático francês cuja descrição do trabalho dele foi muito bem feita por um jornal francês, foi: imaginem uma sala onde estão pintores de vários estilos, estão ali cubistas, impressionistas. O que ele fez foi dar 10 passos atrás, olhar para todos e dizer, estão todos a fazer a mesma coisa. Conseguiu ter esta visão do todo, este conhecimento de muito maior qualidade. A quantidade em termos absolutos que ele tinha, se calhar era tanto como muitos dos outros matemáticos. O que era de um... tinham acesso a conhecimentos de um valor explicativo daquilo que se passa em matemática muito superior ao das outras pessoas, quase todas, se não todas. E é esta parte, dar alguns passos atrás, de prescindir de uma aplicação imediata de para que é que isso serve, consegue abrir muitas mais perspectivas do que propriamente estar centrado nas contas que eu vou fazer no café, ou o que quer que seja. Mas a inutilidade da matemática é verdadeiramente a inutilidade da educação. A educação deve ser inútil no sentido em que aqueles tempos na faculdade são os tempos extraordinários e, portanto, não deveria ser uma educação útil no sentido em habilitar a pessoa para exercício de uma função direcionada para... A educação devia ser inútil nesse sentido.
No sentido da descoberta.
Da descoberta, é que a pessoa poderia estar durante 3 anos à procura dessa experiência extraordinária que anda a abrir caminho na floresta onde nunca ninguém esteve antes.
Sem estar à espera dos...
De uma competência, de uma profissão.
Que tenha que ter os X créditos para poder passar
Exatamente.
Para o nível seguinte.
Sim.
A beleza é o primeiro teste do teorema.
Que
eu julgo que tem algo a ver com, lá está, com esse trabalho que o João Filho, eu vou dizendo assim para não lhe estar sempre a chamar Joinho, que isso é um tratamento mais, mais lá de casa, mais íntimo,
exato,
mais de conforto. O pai pode chamar à vontade, está em sua casa, aliás, estão em vossa casa. Mas essa ideia de ter de demonstrar a beleza de um teorema é o ponto de partida para esse exercício da descoberta?
Quer dizer, o momento em que se prova o teorema é de uma felicidade indescritível. É difícil haver alguma situação comparável àquela. É mesmo um momento mágico, no momento em que se vê. O segundo passo é arranjar uma prova elegante. Isto é terminologia técnica matemática. Não é uma coisa que eu estou a dizer agora.
Diz-se mesmo elegante.
É elegante. De ter uma prova elegante. Uma prova é tanto mais extraordinária quanto mais elegante for.
Portanto, mesmo... tem que ser já uma prova de saltos altos?
Quanto mais em matemática a elegância é dada pela simplicidade. Aquele teorema com o qual o João ganhou o prémio que referiu no início, qual era o projeto? Houve um matemático australiano conceituado que provou um teorema.
Mas só conseguiu provar a parte feia, não é?
Feia. E o que ele fez foi arranjar uma prova elegante. E foi só por isso.
Não conseguiu mostrar a beleza do teorema, mas encontrando-se uma prova elegante, denuncia-se para o mundo a beleza da coisa.
E foi por isso que foi aceito. E, portanto, foi premiado.
João, mas o primeiro livro que o seu pai lhe deu para consultar quando se atirou para este trabalho, teve que o pôr de lado, não foi? Eu li isso.
6 páginas e desisti. Acho que foi qualquer coisa assim do género.
Leu 6 páginas?
foi mais longe que consegui chegar.
Sim, sei. Eu fui empurrado por preconceitos. Que é, os miúdos modernos gostam de livros com figuras. E então dei-lhe um livro de matemática em figuras. Que claramente falhou. Uma vez ele disse, com pais destes, não sei para que é que eu preciso de inimigos. E depois tenho um livro da faculdade, normal, onde está definição, teorema, demonstração, e ele gostou imenso desse. E eu sei que fez a diferença. Realmente o que revolucionou aquela casa, a minha casa, foi um dia eu estava, mais uma vez, na casa das máquinas do chefe.
Na cozinha.
Na cozinha. E o João, que tinha 12 anos, chega lá e disse, o papá pode me ensinar a programar. mais tarde haveria de comentar que eu lhe ensinei a programar muito mal, mas certo é que...
E agora quem é que ensina a quem? A coisa já voltou?
Pergunta redundante.
Já virou?
Completamente. Há muito tempo que virou.
Conte-nos, João, como é que é isso de ensinar o pai agora?
Eu acho que antes disso convém fazer uma nota também. Eu acho muito importante este género de programas, porque também foi muito por causa deles que eu às vezes me senti motivado para fazer aquilo que fiz. Eu lembro-me perfeitamente dos meus pais mostrarem notícias de adolescentes, jovens de 15 anos, 16 anos, que ganhavam grandes prémios em feiras de ciência internacionais. E eu pensava, pá, eu também queria, também gostava, o que é que eu tenho de fazer, o que é que eu posso fazer? Mas, portanto, acho que é importante dizer que este processo desde os 12 anos de aprender a programar, isto não foi fácil. Eu demorei 4 anos para aprender a programar decentemente. Só quando fiz 16 é que pude dizer, para mim próprio confiantemente, ok, eu agora sei programar, e aquilo que eu estive a fazer durante 4 anos é o que qualquer aluno de primeiro ano de licenciatura em informática faz em 6 meses. Portanto, eu não segui de todo o caminho mais fácil, segui um caminho bastante difícil. E se eu consegui fazer, qualquer pessoa pode fazer, isso aí sem dúvida.
Mas qualquer então, pessoa pode ser um aluno Fulbright? É isso que o João está a dizer?
Sim, sem dúvida. Mas há um fator muito importante na minha vida que eu acho que contribuiu muito para isto, eu posso falar dele depois, mas...
Pode ser já.
Ok.
É ter herdado os genes da mãe, é um fator muito importante.
Ter herdado os genes da mãe é um fator muito importante, é verdade. Não há mínima dúvida lá em casa que
também é da área das ciências.
É doutorado em química.
E não há dúvida lá em casa que os filhos todos é dar o cérebro da mãe. Não há dúvida nenhuma.
O que é que herdaram do pai já agora? Só,
os defeitos.
Os defeitos, exato.
Aparentemente são bons defeitos. a não ser que busquem a perfeição.
Estamos a conseguir dissimular, pai. Estamos a conseguir. Pronto, o que eu acho que faz muita diferença, e eu percebi-me disto com muita força desde que cheguei cá a Stanford, é muito habitual ver este preconceito de que aqueles alunos, aquelas crianças que já andam interessadas em computadores, já no terceiro ciclo, no secundário, andam a tentar aprender a programar, gostam muito de matemática ou têm muito boas notas, hão de ser daqueles génios que hão de ir trabalhar para a Google ou para o Facebook ou para essas grandes empresas onde as pessoas são todas geniais, estão todas noutro nível.
Ou TSF.
Ou TSF também. E chego cá a Stanford e fiquei completamente aparvalhado ao constatar que os colegas que eu cá tenho, e eu já conheci alunos de licenciatura, alunos de mestrado e alunos de doutoramento, são pessoas completamente normais, como eram os meus colegas do técnico, por exemplo. Portanto, não há diferença nenhuma a nível de capacidades, por assim dizer, entre os colegas que eu tive no técnico e, falando em geral, das pessoas que eu conheci em Portugal e dos alunos com quem convivo diariamente aqui em Stanford. Qual é que eu vejo que é, assim, a grande diferença, mas mais propriamente ao nível do doutoramento? Que já se pode argumentar, é assim uma população mais selecionada. O que eu acho que é a grande diferença são os interesses. Ou seja, nós aqui temos conversas sobre inteligência artificial, sobre aprender representações. Estava no outro dia a conversar.
Que eu, por exemplo, não ia conseguir entender. Eu estava sentada à mesa do café com vocês e pronto, e percebia que vocês estavam a falar de algo que vos entusiasmava muito, mas que era indecifrável para mim.
Conheço a frase do Feynman, que foi Prémio Nobel da Física. Só acredito que conheces um assunto quando te vir a explicar a uma criança.
Ah, mas nós usamos muito isso aqui, até nas notícias, sabe? Que é não dar uma notícia se não a tivermos compreendido bem, porque seguramente que não vamos conseguir explicá-la, ou a mensagem não vai passar de forma correta ou de forma rigorosa. Então o melhor é deixar para o próximo noticiário, porque é bom que estejamos certos daquilo que estamos a dizer.
Eu tenho lá na Nova um colega que deu aulas no MIT durante vários anos, mais de 10, e ele diz, eu não vejo diferença entre os meus alunos do MIT e os meus alunos da Nova. Claro, a grande diferença está no orçamento, está em todo lado. Eu não
sei. Vamos dizer que mais grandes equipas de futebol e as pequenas equipas de futebol, que às vezes os pequenos dão uma abada aos grandes.
Sim, mas a regra não é essa, enfim. Stanford tem 16 mil alunos, que é...
Onde eu quero chegar é ao talento, quer dizer que nas equipas pequenas também há gente com o mesmo talento. Quer daqueles dizer, que estão em equipas grandes, muitos deles, ou alguns.
Sim, mas o nosso esforço enquanto país deve ser dar todas as condições às pessoas para que elas desenvolvam o seu talento, o seja qual for. Se temos uma grande escola de futebol que já deu 2 melhores jogadores de futebol do mundo, e era muito importante termos uma grande escola de música, de piano, de violino, de guitarra, termos uma grande escola de matemática, ter grandes escolas de tudo, mas infelizmente não parece que seja assim. E veja, Stanford tem 16 mil alunos, a Nova, que é sensivelmente o tamanho da Nova. E só que o orçamento da Universidade de Stanford deve ser superior ao orçamento do Ministério da Saúde e da Ciência juntos em Portugal. Não sei quanto é, mas...
Bom,
7 mil milhões de dólares.
Quanto?
7 mil milhões de dólares todos os anos.
7 mil é mais ou menos o orçamento do Ministério da Saúde, portanto, está a ver a diferença. Enquanto país, devíamos estar muito mais mobilizados a tirar o melhor de cada um, a ter...
A seguir menos receitas. É isso.
Aquilo que realmente dá músculo em matemática é inverter os problemas. E se os pais que nos estão a ouvir não levarem mais nada dentro desta entrevista, eu pelo menos gostava que levassem isto, que é quando um filho do primeiro ciclo diz: hoje estivemos a aprender a tabuada do 2, não lhe perguntei quanto é que é 2 vezes 10, que isso já ele teve a fazer o dia todo. Perguntei qual é o número que vezes 2 dá 10. Invertam o problema. Hoje estivemos a aprender a resolver equações de segundo grau. Consegues-me arranjar uma equação de segundo grau cujas raízes sejam 1 e 2? Inverteu o problema. Isto é que dá músculo aos miúdos. E é possível organizar o sistema todo de forma que é possível tirar muito mais de cada um. E é muito mais extraordinário, muito mais maravilhoso estudar e aprender matemática. Tem neste momento cá um matemático, um super matemático, por coincidência, é professor em Stanford, mas é só coincidência. Ele abandonou a escola no 8º ano. Fugiu da escola. E andou pelos Estados Unidos a aprender, a acompanhar mágicos, porque ele vivia fascinado pela magia. E mais tarde, quis ir fazer doutoramento em Harvard. Nada mais, nada menos, para uma pessoa que tinha abandonado a escola no 8º ano. E ele disse: eu verdadeiramente o que preciso é aprender matemática para fazer os truques mais extraordinários. E pediu uma carta de recomendação ao mágico, que escreveu só, dos 10 melhores truques de cartas que existem neste momento, 5 foi este miúdo que os inventou. E ele entrou em Harvard, fez doutoramento, e de Harvard passou para Stanford, e tem sido lá professor, e é uma pessoa absolutamente brilhante, um matemático brilhante, mais famoso, se calhar, como mágico, do que como matemático, apesar de ser um dos matemáticos mais famosos da atualidade, e faz truques é completamente impossíveis de alguém perceber, tudo baseado em matemática. Por exemplo, ele manda-lhe um baralho de cartas por correio, por causa de Covid, e diz-lhe: tira uma carta à sorte e coloque-a noutro lugar, depois baralha, parte a baralha, parte a baralha, parte, mete no envelope e devolve, e ele diz-lhe qual foi a carta que tirou. Isto é um teorema relativamente sofisticado, mas é um truque feito a partir de um teorema. E ele tem muitos, assim, coisas surpreendentes. E ele diz: é possível ensinar imensa matemática mostrando aos miúdos os truques de cartas, só com truques de cartas, aplicações de coisas que eles veem todos os dias. É importante aplicar, aprender matemática em abstrato, mas depois é também importante ver aplicações coisas do dia-a-dia.
Ao cotidiano. Então, deixe-me voltar aos Estados Unidos, a um aluno de excelência, para perceber também se tem truques na manga que possam despertar a curiosidade de quem nos ouve e a descoberta desse mundo maravilhoso que faz brilhar os olhos do seu pai aqui à frente.
O maior truque que eu posso dar a alguém é dizer às pessoas para irem atrás dos seus interesses, sejam eles quais forem.
Legais,
mas irem
menos.
Legais, ok, claro, com certeza. Irem mesmo a fundo, não ficarem só pelo superficial. Por exemplo, eu ia dizer, eu aqui falo com os meus colegas de informática ou de matemática ou de inteligência artificial da mesma forma que eu vejo os colegas meus a falarem sobre carros ou sobre futebol. Não acho que o tema em si concretamente seja um vencedor garantido ou um perdedor garantido. O que eu acho que é importante e o que faz a verdadeira diferença é as pessoas irem mesmo atrás dos seus interesses, não se ficarem só por lá, eu interesso-me por isto, não, é, eu sei tudo e mais alguma coisa sobre isto, porque eu estou sempre a tentar aprender mais e mais e mais e mais sobre este tema.
Sim,
e
mas o truque talvez esteja nessa vontade de querer aprender mais e mais e mais, porque o problema muitas vezes é que a pessoa não quer continuar a aprender mais sobre aquilo, porque por alguma razão deixou de ver interesse ou beleza na coisa. o tal apelo estético da matemática.
Quanto mais se conhece, mais se gosta.
Há pouco falava, deixe-me interrompê-lo, peço desculpa, da sensação indescritível da descoberta de um teorema. E eu não sei se pode colocar aqui, se posso colocar aqui a questão ao filho, talvez ele saiba descrever.
Sim, que ele já passou por isso várias vezes.
Então, qual é? O que é que sente?
É uma felicidade enorme, porque, principalmente para mim, parte do facto de, ao início, eu não saber se vou conseguir. Eu senti-me completamente impotente face àquilo que tenho à minha frente. Tenho à minha frente um problema e só sei que é um problema, não sei mais nada sobre ele. E começo a tentar trabalhar e tento resolvê-lo assim, tento resolvê-lo de outra forma. E nada está a funcionar. E já estou a trabalhar naquele há imenso tempo, há dias. E nada resolve. Até que há um dia que o meu pai me chama para ir descarregar a máquina da louça, que entretanto acabou. E então, estou a tirar os pratos e as panelas da máquina e de repente vem uma luz, tudo faz sentido, acabo de descarregar a máquina a correr, vou de volta para a secretária.
Ah, mas ainda acaba de descarregar a máquina, fantástico.
Ah, claro, o trabalho é para se fazer até ao fim, seja ele um teorema, seja ele as tarefas domésticas.
Ok.
E de repente sim, vejo que se faz tudo sentido e então é uma sensação indescritível porque eu consegui fazer uma coisa, que fui eu que fiz, mas que me parecia impossível, portanto eu fiz o impossível. Na minha cabeça, a sensação que dá é eu consegui fazer o impossível. E então, sim, como se fosse capaz de fazer qualquer coisa. Depois começo com o problema seguinte e esta sensação rapidamente se vai embora.
Olha, não gostava de fazer doutoramento em matemática. Vai ver depois em primeira mão como é. Eu aconselho a toda a gente.
Não seria capaz. Já não seria capaz.
Não creio.
Seguramente. A sua educação nunca foi inútil, para usar uma expressão que o seu pai usou?
Não, sem dúvida. Acho que é importantíssimo a educação ir para além de só dos conhecimentos técnicos, assim dizendo. Acho que é fundamental também a formação mais artística e devo imenso a um dos professores que tive no terceiro ciclo. Começou uma iniciativa na minha escola, que era um museu em que os alunos eram os artistas. Portanto, ele convidou alunos a desenvolverem obras de arte para depois serem expostas lá num museu que ele criou dentro da escola e que contribui imenso para o meu desenvolvimento, não só enquanto artista, chamemos assim, até porque eu nunca fui grande artista, mas mesmo enquanto pessoa, pensar, pá, não, há mais para além do português, da matemática, do inglês, da físico-química.
Mas quando recebeu o prémio das mãos do Alex Valdeza, chegou a dizer que não se importaria de ser músico. A diferença é que enquanto o seu pai pega pela guitarra clássica, para além do piano, que eu sei que partilham o joinho, é mais guitarra elétrica.
Sim, foi no secundário, tive durante algum tempo esse sonho, mas é o que eu digo, não sei se passou, se hoje me convidassem para integrar uma banda, eu acho que aceitaria, no entanto, faria o aviso, vocês vão ter de aturar a minha falta de técnica. Mas acho que...
Ainda não surgiu a oportunidade aí em Stanford? Não há músicos aí em Stanford?
É o Covid.
Há muitos músicos, mas é o Covid, precisamente.
São tempos, de facto, diferentes e eu, por momentos, aqui entretida com a conversa, quase que me esqueci da Covid, vejam só. E faço-lhe esta pergunta, assim, um bocadinho fora da realidade que estamos a viver por esta altura. O que é que mudou na sua vida nestes últimos meses, João?
Perdi a comida do meu pai.
Perdi a comida do meu pai. Perdi os beijinhos da minha mãe. Perdi o sorriso dos meus irmãos. Pronto, isto aqui é um bocadinho na linha do que o meu pai estava a dizer. Se calhar parece um bocado brincadeira, mas estou a falar muito a sério. Tenho imensas saudades dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos. Mas também, voltando um bocado atrás, tinha dito que eu fiz algumas atividades de voluntariado. É verdade. Eu acho que uma coisa que fica para mim muitíssimo clara nestes últimos meses é a necessidade de estar, ajudar e apoiar o outro. É um tema em que eu tenho pensado muito e muito regularmente, então ainda para mais aqui em Stanford, que, como sabes, fica muito perto de São Francisco, tem imensos sem-abrigos, tem imensos problemas sociais, e se calhar um bocado contrariamente àquilo que se pensa, que, pronto, isto aqui são as grandes empresas, é o capitalismo selvagem, as pessoas
Bom,
vão à falência...
É a universidade conhecida como a Universidade dos Empreendedores, portanto as pessoas ligam Sim. isso a uma imagem de sucesso.
Exato. E, portanto, as pessoas, tendencialmente, e eu também tinha muito esta impressão, que este grande problema social se devia a isso, à grande competitividade e à violência deste mundo empresarial. Mas desde que cá cheguei, tenho conhecido várias pessoas que fazem muito, muito trabalho com estes sem-abrigos, que conhecem bastante sem-abrigos, estão com eles, têm os números de telemóvel deles, vão-lhes ligando, vão estando com eles, vão-lhes dando comida e isso tudo. E o que eles dizem é que as pessoas que estão aqui na rua são sempre por duas causas. Ou é por dependência de droga, ou é por problemas mentais. Mas uma coisa que é o denominador comum a todos estes sem-abrigos, para além das drogas ou das doenças mentais, que às vezes ou é um, ou é outro, ou é os dois, é famílias destruídas. Acima de tudo, estas pessoas, o que aconteceu foi perderam as suas famílias, ou porque se dão mal com os irmãos, com os pais, com os filhos, ou porque já não sabem onde é que eles estão, ou vice-versa. E, portanto, é, para mim, a principal lição desta pandemia é a importância que é preciso dar às pessoas, dar à relação com as pessoas, dar a, ou seja, ter cuidado com o outro, ter atenção com o outro, pensar...
Cuidar do okay, outro, os afetos.
Cuidar do outro, exato. Para mim essa foi a primeira lição. E isto aqui toca-me muito, com muita força também por estar agora a viver sozinho, enfim, do outro lado do mundo, em plena pandemia. De facto, diz-se muito que uma pessoa só se dá conta do que tem quando o perde. E isso aí é completamente verdade. É, portanto, eu com esta história da pandemia e também de ver para Stanford, mas principalmente da pandemia, porque estive muitos meses aí em Lisboa completamente confinado, não saía de casa. Enfim, em minha casa há uma pessoa com problemas respiratórios e, portanto, nós não quisemos arriscar de forma nenhuma algum de nós apanhar o coronavírus. Mas notei, de facto, que me fazia imensa falta estar com os meus amigos, estar com os meus colegas, saber deles. E ainda bem que neste momento temos os WhatsApps, temos os Zooms, temos os telemóveis para poder ir falando com eles. E eu ia vendo que, quando ia falando com eles, eles sentiam também esta necessidade de estar com outras pessoas, de se relacionar com outros.
Falta o abraço, não é? O tal abraço. Exato. Que agora percorre o mundo e se tornou uma palavra tão bonita. Como é que vai ser o seu Natal, João?
Felizmente, uma família aqui próxima ofereceu-se para me acolher durante o Natal, que significa imenso para mim, não ter de passar este Natal sozinho. Isto é muito interessante. Aqui em Stanford, a maior parte dos alunos são americanos, só 15% dos alunos é que são internacionais. Foi um grande choque descobrir isto. Portanto, vou poder passar o Natal com eles, pelo qual estou imensamente agradecido de não passar este Natal sozinho. No entanto, devo confessar que espero que seja o primeiro e o último que eu passo fora de casa.
E o pai, julgo eu que o pai também deseja exatamente o mesmo.
Pode crer. O primeiro dia em que nós, à mesa, estamos 8 pessoas, estávamos. O primeiro dia em que a mesa teve um buraco, garanto-lhe que foi um choque. Só estávamos 7. A casa parecia vazia.
Uhum. Mas não foi a primeira vez que ele se ausentou. A questão não era essa. A questão é que sabiam que esta ausência seria uma ausência prolongada.
Prolongada. Seria pelo menos um ano. Porque não havia a mínima perspectiva de ele poder voltar antes. E, aliás, recebeu vários avisos sérios de que se voltasse não conseguiria regressar aos Estados Unidos e assim.
Por causa da Covid.
Sim.
Haveremos de ouvir falar de si, João, quando terminar este doutoramento.
Talvez seja melhor eu responder.
Ah, então.
Não tenho a menor dúvida.
Obrigado pela confiança.
Sabe, aqui há uns tempos organizou-se cá uma conferência em homenagem a um dos grandes matemáticos da atualidade, um australiano. E ele, quando era estudante de licenciatura lá na Austrália, ganhou uma competição de atletismo. E a Sports Illustrated escreveu, portanto, uma revista de desporto, escreveu: fixem este nome, vamos ouvir falar dele no futuro. Leia-se, vai ser um grande atleta. E de facto, ouviu-se falar dele, não foi como atleta, foi como matemático. E eu direi que podemos dizer
fixem
numa revista
este nome?
De música, fixem este nome.
Numa revista de música?
Por exemplo, fixem este nome. E daqui a 30 anos, vamos ver.
Sabendo eu que o melhor presente que poderiam oferecer um ao outro era seguramente poderem estar perto e na presença um do outro nesta quadra de Natal, nessa impossibilidade, querem trocar presentes aqui? É que temos de ir embora e o pai deve ter que ir pôr o avental e ir para a cozinha tratar das últimas coisas antes da ceia.
E eu só posso dizer que este tem sido um tema lá na cozinha há algumas semanas, que é que prenda que vamos dar ao mandar para o João. Portanto, eu não posso estar agora a revelar.
Claro, isso era estragar a surpresa. Não, uma coisa assim mais vossa, que se traduza por palavras, assim um abraço. Querem deixar um abraço um ao outro?
Um abraço, João.
Eu posso deixar um abraço muito mais. Meu pai lembra-se daquela conversa que estávamos a ter no outro dia sobre um algoritmo mais rápido para detectar aquela propriedade no semigrupo.
Certo. O João encontrou.
Acho que finalmente o encontrei.
Yes! Obrigado. Prenda maravilhosa. Obrigado. Ainda bem que fez a pergunta, senão ficaria sem saber isto.
Ai, que bom ver-vos felizes. Num dia que deve ser de união e de sorrisos, de proximidade com o outro, mesmo que não sejamos família, não é o caso, pai e filho, à distância, nesta forma tão singular de se amarem e de desejarem bom Natal. Obrigado aos dois.
Obrigado.
Obrigado.